muitos outros que aqui estão e também o Alexandre Almeida, que gostei imenso de escutar, e acho que temos aí temas também para trocar algumas impressões, alguns dos temas que eu pessoalmente não estarei também, alguns em específico, completamente de acordo, mas diria que 99% acho fantástico pela forma como tocou aqui em diversos pontos. A verdade é que eu, quando me convidaram para falar de um tema que me é tão querido, que é a inovação e a competitividade, eu pensei, na verdade, vir aqui e começar a debitar alguma coisa, assim, sem suporte. Mas eu acho que, tal como os exercícios que nós fazemos na nossa organização, tentamos sempre focalizar. Eu acho que entre aquilo que é a inovação e a competitividade há um espaço muito grande, e isto daria para nós passarmos aqui uma tarde inteira a discutir isto. Na verdade, a inovação é uma das âncoras para chegarmos à competitividade, mas também é uma das âncoras para chegarmos à internacionalização, que seguramente nos leva à competitividade. É uma das âncoras também, levando-nos à internacionalização, também nos leva à produtividade, que por sua vez nos leva também à competitividade. Por isso, não podemos ver isto de forma isolada, é seguramente de forma articulada, e depois também temos que ver o que é verdadeiramente a inovação. E eu escutei com atenção o Alexandre, e na verdade nós não podemos brincar com a inovação. Acho que desperdiçamos recursos. Eu já não olho para os recursos do Estado, porque é esse o Estado, a eles se compete, na verdade, gerir esses recursos, mas olho para as empresas, e não vale a pena nós estarmos a despender muito de recursos quando não levamos a inovação a sério. Por isso, nas nossas organizações, a inovação não pode ser um chavão. Tem que ser cultivado e tem que ser praticado todos os dias. Tem que fazer parte daquilo que é o nosso DNA. E depois há que também perceber o que é verdadeiramente a competitividade. E aqui já temos mais outro tema que eu acho que, se eu perguntasse a toda esta plateia o que era a competitividade, teríamos aqui seguramente uma maioria a dizer que competitividade é preço. E competitividade não é preço. Competitividade está longe de ser preço. E por isso, competitividade hoje é muito mais a partilha de valor com os nossos stakeholders, com os nossos clientes, e só assim é que nós podemos ser competitivos, porque competitividade também é sustentabilidade da competitividade. Por isso, nós temos que ir gradualmente. Eu acho que os empresários se queixam muito de que, quando comparam aquilo que é o seu nível, o preço médio que tinham há 10 anos atrás, dizem, como é que pode ser? Nós estamos a vender mais barato hoje. Mas isso faz parte, exatamente, dos processos de competitividade. E só as empresas que tiveram, na verdade, capacidade ao longo do tempo de se estruturarem, terem uma visão, no final de contas, dessa mesma competitividade, não só focada no preço, mas em tudo o que é estrutural na organização e para a cadeia de valor, é que conseguiram passar estes 10 anos e estar hoje e continuar hoje, digamos, com esse nível de performance. Como veem, eu falo bastante e a apresentação ficou. De qualquer forma, o que eu pretendia fazer era, primeiro de tudo, fazer uma pequena apresentação institucional para vos enquadrar com aquilo que é a nossa atividade na FALAD. Como disseram já, o agroalimentar sempre foi tido como uma atividade, digamos, tradicional, sem grande inovação. A verdade é que nós nascemos em 1987, quer dizer que há cerca de 28 anos, sensivelmente, e tentamos fazer as coisas de forma diferente. E ao fazer as coisas de forma diferente é verdadeiramente ter como suporte e como âncora essa tentativa contínua de melhorarmos em termos de conhecimento e sermos, digamos, uma empresa que se suporta do conhecimento para produzir e desenvolver a inovação. Por isso, o Ferlato faz preparados de fruta. Eu não vou entrar muito no detalhe, eu imagino que grande parte das pessoas conhecem. Faz preparados de fruta, cereais, etc., para se colocarem como ingredientes nos gelados, nos iogurtes, na pastelaria industrial ou nas bebidas. E hoje tem em Portugal três plataformas industriais. Tem na Meira, onde nós temos verdadeiramente centralizado tudo o que são os nossos serviços. Nós temos um modelo de negócio em que centralizamos toda a nossa atividade de suporte às unidades de negócio no exterior, centralizamos na Meira. Tudo o que é centralizado, a área financeira, o supply chain, a contabilidade, as compras, o planeamento. Nós conseguimos fazer o planeamento a partir de Portugal das unidades de negócio, das fábricas na África do Sul ou em Marrocos, onde quer que seja. E fazemos também o sourcing, todas as compras também centralizadas. Depois também temos uma outra unidade de transformação no ferro, na Covilhã. Temos duas fábricas no ferro. Esta fábrica de ferro pretende, no final de contas, integrar mais a montante da cadeia de valor. Ou seja, nós utilizamos frutas como matéria-prima. O que nós fazemos é a relação e a ligação àquilo que é aquilo que são os produtores. E depois temos a fábrica do Turquesen, também na Covilhã, que é tida como, digamos, uma das melhores fábricas do setor em toda a Europa. Depois temos a Ferlato de França, que é também uma plataforma que nos permite estar em França, porque o mercado francês é exigente e é importante, e a proximidade e estar lá é fundamental. Ou seja, nós não estamos em França porque gostamos de França, estamos em França porque é necessário estar em França. E às vezes temos que fazer esse tipo de leituras também do mercado e tomarmos essas mesmas decisões. Marrocos. Temos duas plataformas industriais também, uma de primeira transformação, como eu vos disse, em que trabalha mais a montante, e uma de segunda transformação. Depois também África do Sul, em Pretória, onde também temos uma unidade desde 2011, sensivelmente, ou 2012. E o próximo passo é, na verdade, avançarmos para a América do Norte. Para terem uma ideia, para nós, e quando uma vez mais, quando falamos de competitividade também a parte das compras é fundamental. Na nossa estrutura de custos, as matérias-primas representam cerca de 68% a 70%. Ou seja, é aí que nós temos verdadeiramente que atacar, e por isso nós fazemos um sourcing global em todo o mundo, diversos fornecedores. E são todos, digamos, homologados à vertente da segurança alimentar, que é fundamental também garantir. Vou-vos dar uma ideia daquilo que foi a nossa evolução desde 2003 e para vos dar também, e uma vez mais, associada àquilo que é competitividade. Ou seja, competitividade não é... Não, a inovação por si só não chega. Nós temos que trabalhar a produtividade, e a produtividade consegue-se também muitas vezes com escala. Ou seja, é este trade-off entre volume-custo que, no final de contas, nos faz, na verdade, conseguir ser mais produtivos e, por isso, também mais competitivos. Só para vos dar uma nota, é que Portugal representa... Eu vou-vos dar aqui esta imagem. Portugal representa... verdadeiramente cerca de 5% para o mercado, para o volume de negócios da Falabella. Mas vejam que representa 5%, mas desde 2003 não cresce. Ou seja, nós estamos a dizer que Portugal praticamente, nós no mercado português, estagnamos. E estagnamos porquê? Porque não há mais espaço para crescer. Depois, nós em 2003 tomamos, digamos, também já tínhamos, e nesta altura também, o mercado espanhol ganha. E vejam que o mercado espanhol também pouco mais cresceu, ou seja, manteve-se estável. Isto quer dizer o quê também? É que se nós ficássemos na zona de conforto, uma empresa em 2013 a faturar cerca de 17 milhões de euros, era simpático já. E se ficássemos nessa zona de conforto, se não assumíssemos risco, hoje já tínhamos desaparecido seguramente. Mas seguramente mesmo. Nós entendemos então por bem avançar para o mercado francês, o mercado mais exigente. E agora vejam onde é que nós vamos conseguir o crescimento. E o crescimento é dado exatamente com estes saltos que nós vamos dando, com estes riscos que vamos assumindo. E cada salto que damos, e ganhamos esse desafio, acabamos sempre por ganhar também, em termos de competitividade e em termos de dar um outro suporte àquilo que é a sustentabilidade da empresa. E depois temos outro exemplo, que é do Norte da África e Middle East, em que nos ajuda uma vez mais a crescer. E, por último, a zona do SADC, a zona da África do Sul, que nos faz, uma vez mais, dar outro, mais um salto. Por isso, é este, digamos, o comportamento que nós temos, e é também aqui, com este suporte que nós vamos tendo, a possibilidade de ir crescendo. Eu agora, então, iria focalizar muito mais naquilo que é a apresentação que eu tinha prevista para falarmos da inovação. E agora acho que já posso passar para aquele lado. Muito bem. Então, olhando para aquilo que são, olhando para aquilo que é a cadeia de valor, que eu julgo que eu tentei de alguma forma esquematizar aquilo que eu acho que é importante quando nós olharmos, quando falamos de inovação e quando falamos de competitividade. Competitividade, uma vez mais, associada àquilo que é inovação, e inovação, nós temos que olhar não só para o produto, nós temos essa tendência de olharmos muito para o produto, mas se nós queremos verdadeiramente ser competitivos, nós temos que olhar para a cadeia de valor e vermos onde é que, seja no processo, seja na relação, seja na interação, seja na adaptação que conseguirmos fazer, tudo isso seguramente será inovar e será aportar também competitividade. Nós, quando olhamos, por exemplo, para a montante daquilo que é... Eu queria o apontador, está aqui. Quando nós olhamos aqui a montante, é fundamental que as relações e a produção de conhecimento se faça também aqui. Ou seja, as nossas matérias-primas, aquelas matérias-primas que nós vamos processar na nossa fábrica, é fundamental que haja um controle efetivo dessas matérias-primas. E conhecer essas matérias-primas é, uma vez mais, a relação que nós podemos promover, seja com as universidades, seja com os fornecedores, seja com quem quer que seja. Ou seja, esses stakeholders são fundamentais para nos aportar conhecimento e inovação. Eu já vos vou mostrar um pouco como é que nós fazemos, como é que nós promovemos esse exercício em nossa casa. Depois também, daqui, como disse, nós temos cerca de 30% daquilo que são, daquilo que nós podemos falar, que é a nossa margem bruta, e por isso é aí nessa nossa margem bruta que nós temos que encaixar toda a nossa operação. Tudo o resto são matérias-primas, e se são matérias-primas, nós temos que saber, nestes 30%, levar a nossa vida, ou seja, conseguir verdadeiramente amortizar todos os nossos custos e termos a capacidade de libertar os recursos necessários para, uma vez mais, darmos estes saltos de crescimento e investir, no final de contas,
continuar a investir na nossa atividade. Olhar também para aquilo que é o final da cadeia, ou seja, para o consumidor e para o mercado. Nós temos que, primeiro de tudo, olhar para o mercado, porque é o mercado a razão de ser do nosso negócio. Por isso, se nós interpretarmos bem aquilo que é a necessidade do consumidor, ou se interpretarmos bem aquilo que é a expectativa do consumidor, nós vamos conseguir surpreender, vamos conseguir inovar de forma direcionada, vamos conseguir antecipar aquilo que é a produção de conhecimento e, uma vez mais, oferecermos produtos diferenciadores e com mais valor acrescentado, e vamos fidelizar. E isto, fidelizar o consumidor ou o cliente, é, digamos, aquilo que mais pode contribuir para a sustentabilidade do nosso negócio. Estes são alguns dos nossos clientes. Eu não vos vou amassar muito com isto, são todos os clientes multinacionais ou então aquilo que nós chamamos os campeões nacionais de cada país. A Forlato está presente em toda a Europa do Sul, está presente no Norte de África e Middle East até ao Irão, está presente em toda a África do Sul. Nós tentamos, com as duas unidades, uma a Norte e outra a Sul, em África, fechar, digamos, a África. Conseguimos, desta forma, ser líderes também em África, até porque entendemos que é em África que as coisas vão acontecer nas próximas décadas e investimos de forma cirúrgica exatamente nestes mercados. Isto é um pouco aquilo que nós... Como nós nos vemos, ou seja, nós somos business to business, ou seja, nós trabalhamos para mercados industriais, não trabalhamos para um mercado de consumo. Nossa marca é uma marca industrial e, como marca industrial que é, tem que, como disse, servir aqui de suporte às marcas que estão no mercado. Eu acho que há aqui uma grande analogia, apesar de setores completamente distintos, uma grande analogia com aquilo que são os têxteis aqui em Barcelos. Também trabalham para muitas marcas. E há que, no final de contas, também fazer aqui uma antecipação, e podermos fazer aqui uma antecipação, muitas vezes, daquilo que são operações que estão no nosso cliente final. Se nós conseguirmos, se vocês conseguirem, fazer leituras de mercado, e se conseguirem antecipar e fazer vocês mesmos as ofertas aos vossos clientes, eu diria que seria quase impossível para nós pensarmos, por exemplo, que hoje produtos que são lançados por uma empresa líder como é a Danone, ou como a Nestlé, ou como a Leche Pascual, ou muitas outras, ou a Lactalis, seria impensável sequer termos em mente a possibilidade de deixarmos que nós nos podíamos substituir a eles naquilo que é a leitura do mercado, naquilo que é a concepção de produto, naquilo que é o criar o embrulho, chegar e dizer vocês têm este produto aqui porque o produto está associado àquilo que é a vossa orientação de mercado, àquilo que é o vosso consumidor e é seguramente aquilo que o vosso consumidor espera. E isto vocês também vão ver um pouco à frente aquilo que vos mostrarei, mas é um pouco... Nós acho que devemos trabalhar sempre em busca da utopia. E a utopia deve perseguir... nós devemos perseguir essa utopia, porque mesmo que nós que a gente não consiga chegar, vamos seguramente fazer toda a estrutura evoluir. Por isso é que nós permitimos muito aquilo que é e promovemos, digamos, esta estrutura de relação. Nós somos, na nossa casa, nós somos cerca de 650 colaboradores, espalhados um pouco por todo o mundo, mas uma das maiores características que nós temos é a irreverência. Esta irreverência, meus caros, faz, na verdade, as pessoas libertarem-se, faz as pessoas, na verdade, serem mais criativas, faz as pessoas se superarem e faz as pessoas, na verdade, sentirem bem dentro do seu local de trabalho. E isto é fundamental. Se nós deixarmos, nós temos que... Nós não podemos penalizar tanto o erro. E eu acho que hoje a figura do patrão é uma coisa feia. Eu acho que nós somos todos colegas uns dos outros. E se nós não somos os primeiros a dar um exemplo de como trabalham, de como trabalhamos e dar exemplo, fazermos seguir, Meus caros, o patrão vai ser seguramente aquela figura que não vai conseguir fixar talentos, não vai fixar bons quadros, vai fixar pessoas que, no final de contas, estão ali para obedecer e para serem os yes men. Nós queremos gente que nos conteste, que nos provoque, que nos diga todos os dias que não está de acordo. E isto é esta irreverência da nossa organização, é esta que nós, na verdade, cultivamos e que entra dentro daquilo que podem ser os processos de inovação. Se nós tivermos as pessoas libertas e à vontade, isto entra dentro dos processos de inovação. Vou-vos fazer só um pequeno resumo. Nós investimos 2,8% do nosso volume de negócios em atividades de IDI. E ao fazer isto, estamos a dizer que estamos a investir cerca de 3 milhões por ano em IDI. E temos um quadro estável, não de 40, mas sim de 45 técnicos. E o que queremos é, no final de contas, criar produtos com elevado valor acrescentado e capazes, no final de contas, fidelizar uma vez mais o cliente também. É um ajuste também àquilo que é a realidade do mercado, que é, cada vez mais, o time to market é mais curto. Ou seja, nós pensamos num produto hoje e amanhã o cliente já o quer no mercado. Eu acho que isso na textil também acontece, cada vez mais é preciso responder com mais rapidez. E isto, como vos dizia há pouco, era quase impensável nós estarmos a desenvolver produtos que vão depois ser colocados por empresas como a Danone, ou como a Nestlé, ou como a Yoplait. Mas a verdade é que nos últimos 10 anos a Forlac mudou um bocadinho aquilo que é, mudou completamente, diria, aquilo que é o seu posicionamento e a forma de interagir com os seus clientes. Nós, o que ficávamos há 10, 12 anos atrás, ficávamos todos à espera que recebêssemos um briefing dos nossos clientes. E receber um briefing é dizer assim, o cliente que diz eu quero lançar um produto, um iogurte com frutas, ou quer que seja, com pedaços XPTO, e nós então desenvolvíamos o produto. E nós começamos a funcionar completamente ao contrário. Ler o mercado e sermos nós proativamente que vamos ao cliente. E isto tem feito mudar completamente o paradigma. Ou seja, hoje cerca de 60% dos produtos que nós vendemos ou que fazemos aprovar todos os anos são proatividades nossas. Ou seja, é esse package que vos falava há pouco, esses 60%, isto é mudar completamente e é substituir-nos, no final de contas, aos nossos clientes. A inovação, como vos disse, e eu não vou falar de competitividade, eu vou falar de inovação porque eu acho que tinha que fazer este foco. Eu acho que competitividade podemos falar numa outra altura, se me derem esse privilégio também para falar, mas nós fizemos uma coisa que foi a certificação do sistema de gestão de inovação. E isto só foi para disciplinarmos a nossa atividade e para podermos monitorizar tudo aquilo que nós fazíamos como inovação. Esta é uma norma portuguesa, é uma norma que, no final de contas, define ou obriga, no final de contas, a haver aqui uma definição daquilo que é política e a estratégia de inovação, daquilo que é a gestão, daquilo que são a gestão dos projetos e a gestão dos interfaces, ou seja, o suporte, seja em termos tecnológicos, fazermos a vigilância tecnológica, promovermos a cooperação tecnológica e prevermos também aquilo que vai também evoluir em termos tecnológicos. E em termos de mercado, uma vez mais, a interação ou o envolvimento com os mesmos, as análises internas e externas do mercado e aquilo que é a defesa da propriedade industrial. E em termos de organizacionais, a gestão daquilo que é o conhecimento. Promovermos a gestão do conhecimento. A pior coisa que podemos ter na nossa casa, nas nossas empresas, é produzirmos conhecimento e não fazermos chegar às pessoas. E não retermos. É que muitas vezes até chegam às pessoas ou estão concentradas numa única pessoa. E nós temos de ter ferramentas capazes que, no final de contas, estejam capazes de fazer chegar este conhecimento a todas as pessoas. A partilhar esse conhecimento. E eu acho que isso é um grande desafio. Não é um desafio fácil, mas é um desafio fundamental para as empresas porque o conhecimento é verdadeiramente o património das empresas. E se nós não promovermos isto e não agarrarmos bem isto, nós podemos ter hoje uma empresa extremamente valorizada, mas de um dia para o outro, e eu vi muitas histórias destas em Barcelos, porque se perdeu o diretor comercial, ou porque se perdeu o agente, ou porque se perdeu não sei quem, eu acho que o conhecimento, e o conhecimento vai até ao cliente, uma vez mais, não é só o conhecimento produtivo, porque nós todos sabemos produzir. Nós todos, mais ou menos, sabemos produzir, e produzimos bem. Mas há tudo o resto, este conhecimento que nós temos que agarrar. E isto deve ser sempre, perdão, deve ser sempre, digamos, um ponto crítico. Não é por nada que a certificação conta com este ponto também, e é a promoção daquilo que é a criatividade interna e a capacidade, digamos, organizacional. Como é que nós estruturamos, digamos, isto também mais em termos operacionais? Porque, por vezes, o que é que acontece? Nós temos, pensarmos as coisas, debitarmos, tal como eu estou aqui a debitar, conceitos, mas depois, em termos de operação, as coisas não acontecem. Isto é típico. É típico todos nós dizermos que inovamos, todos nós dizermos que somos competitivos, todos nós dizermos que fazemos alguma coisa nas nossas empresas, mas, e dizemos, inclusive, para a nossa organização, mas não fazemos acontecer. Eu julgo que a grande chave do sucesso das empresas é ter alguém que faça acontecer. E fazer acontecer é assumir risco, é assumir o ónus de correr mal ou correr bem, e é assumir o ónus de, como líder, dizer, meus caros, vamos corrigir a trajetória. E isto é nós criamos, fizemos um investimento há 3 anos naquilo que é o Frutec, que é o Centro de Inovação e Tecnologia Agroalimentar, e é aqui assim que nós temos concentrado, digamos, todo este processo. Fazemos a leitura do mercado, ou seja, temos aqui também gente associada ao marketing, promovemos em função do mercado, definimos aquilo que são os eixos de orientação para a nossa investigação, ou seja, alinhado com aquilo que são as expectativas do próprio mercado, criamos o conhecimento. Com esse conhecimento, muitas vezes é um conhecimento que utilizamos de forma transversal, uma vez mais, não tem que ser só o conhecimento produzido, às vezes é um conhecimento sem sucesso, mas que acaba por ser interessante para outras áreas da atividade. Promovemos aquilo que são os processos de inovação, articulamos para termos também a criação e partilha de valor e chegamos, no final de contas, ao consumidor. Grosso modo, a nossa, em termos de organização daquilo que é o nosso IDI, nós temos a inovação e tecnologia e temos o desenvolvimento de aplicações. E inovação e tecnologia, aliás, o desenvolvimento de aplicações, nós temos projetos com maior certeza tecnológica. Temos também a concessão enquadrada com o time to market, ou seja, temos de ser rápidos naquilo que é a nossa reação. Nós temos, com esta estrutura, nós temos que recuperar cerca de 15% do nosso volume de negócios, todos os anos. Ou seja, o fim de ciclo de produtos faz com que a Frulat perca 15% do seu volume de negócios todos os anos. Se nós não formos capazes de regenerar, de voltar a criar, de reinventar aquilo que são os nossos produtos, nós, verdadeiramente, num ano de insucesso, acabamos. Esta também é outra situação que nós temos aqui assim nesta estrutura, que é uma relação one-to-one. Ou seja, nós temos as nossas equipas em contacto direto com os técnicos e com os interfaces dos nossos clientes. E, como disse há pouco, as atitudes proativas, ou seja, 60% dos novos produtos são ganhos por proatividade da nossa parte. Por outro lado, temos a inovação e tecnologia. E aqui temos projetos de grande incerteza tecnológica. Ou seja, são projetos que podem ter 2 anos ou 5 anos, e se nós ficaremos todos contentes se tivermos 10% destes projetos que tenham sucesso. Estes projetos podem entrar numa lógica de inovação mais incremental e, se conseguirmos ter um projeto em cada 3 ou 4 anos de inovação disruptiva, fantástico, acho que conseguimos atingir aquilo que é o nosso grande objetivo. Por isso, a taxa de sucesso é muito baixa, articulamos aquilo que são a gestão de parcerias e parcerias com quem? Com as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. E internacional também. Temos projetos em França, temos projetos na África do Sul, temos projetos onde, na verdade, nós estamos também presentes. Pretende-se aqui, assim como disse há pouco, antecipar aquilo que são as expectativas do consumidor e pretende-se também criar novos produtos, mas principalmente criar novas categorias. Dentro deste, deste ecossistema, nós temos que gerir hoje cerca de 1000 referências diferentes. 1000 referências de produto acabado diferentes. E temos que gerir cerca de 2000 matérias-primas alimentares diferentes. Dentro daquilo que é a cultura de inovação, dou-vos também aquilo que, uma vez mais, como é que nós suportamos esta nossa atividade? Bem, gostou de tempo?
Mais 5 minutos?
5 minutos mais?
Sim.
Nós temos que ser capazes de alimentar aquele ecossistema. E alimentar o ecossistema é através do estímulo e promoção da criatividade. Para isso, nós criamos, internamente, aquilo que chamamos o Fru Inove. É uma plataforma de ideias em que funciona, eu já vos vou mostrar, funciona assim, ou seja, este nós todos os dias chegamos, ligamos o computador e aparece-nos este interface, ou seja, dá a tua ideia hoje, e isto funciona um bocadinho como um Facebook, ou seja, não é aberto a toda a gente, mas há ideias que podem ser abertas a toda a gente e podem ser comentadas por toda a gente. E isto é uma interatividade muito, muito interessante. Ora, temos aqui uma que é o Fru Creche. Alguém se lembrou de dizer que era muito interessante fazer uma creche também na Ferlage. Por isso, todas estas ideias, ou seja, esta plataforma de ideias, acaba por ser fundamental para nós